A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. O que equivale a dizer, designar um homem ou uma assembleia de homens como representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa a sua pessoa praticar ou levará a praticar, em tudo que disser respeito à paz e segurança comuns, todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante e suas decisões à sua decisão. Isto é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo, a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim, civitas. É esta geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Pois é graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles no sentido da paz em seu próprio país, e ela ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definida: uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum.
Fez o samba embolar, que fez o corpo samba, que fez a ema gemer na boca.
Fala pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, host de vocês junto com o Caio, e aqui eu venho no nosso segundo episódio dos autores do Estado Contratual. Ok? E continuando a série, depois do episódio do Gugu Grossi, os dois episódios introdutórios, um do Perry Anderson e o outro do Norberto Bobbio, nós temos aqui o principal nome do pensamento contratual para o absolutismo, que é o senhor inglês Thomas Hobbes, nascido no ano de 1588, falecido no ano de 1679, foi um teórico político e filósofo inglês, autor de duas obras muito importantes para o pensamento político ocidental, mas principalmente o Leviatã, de 1651. Thomas Hobbes, ele foi um homem que viveu todas as intensidades que foi o século XVII inglês, né? Toda a confusão que foi o século XVII inglês, com todas as revoluções burguesas, a questão do puritanismo, do Oliver Cromwell, da instituição de uma república, depois do seu fim, enfim. Tem uma obra muito boa do historiador Christopher Hill. A sua obra inteira é pautada nas revoluções inglesas. E também a obra do professor Modesto Florenzano, lá da universidade.
Fez o samba embolar, fez o corpo samba, que fez a ema gemer.
Pois bem, a gente precisa começar a falar do pensamento político de Thomas Hobbes, principalmente a sua fundação de um Estado contratual, trazendo primeiro a definição de homem que usa Thomas Hobbes, ok? A gente vai fazer um programa sobre isso, mas a questão do homem, ela foi, está sendo e foi repensada na transição do século XVI para o século XVII, ok? Principalmente com a ação da missionação jesuítica aqui na América, com José de Acosta, Bartolomé de las Casas e outros pensadores. A grande questão que é central na obra de Thomas Hobbes é a seguinte: o homem, para Thomas Hobbes, ele é diferente do homem para Aristóteles. O homem para Aristóteles, como a gente viu no nosso sexto programa, ele seria o ser que se torna ser ao realizar-se politicamente. Para Thomas Hobbes, o homem, ele é uma máquina natural. Ou seja, ele é algo que está submetido a um estrito encadeamento de causas e efeitos. E isso traz uma questão diferente. No limite, o homem aristotélico, principalmente enxertado com a questão cristã do livre-arbítrio, é um homem de potência, mas também de liberdade. Ok? Para Thomas Hobbes, a única propriedade do homem é desejar e agir. O livre-arbítrio, ele está fora dessa equação, ok? Por quê? Porque o homem tende a se mover em função de um dado. Primeiro, que vem antes de tudo, que é o seu desejo. Então, o desejar faz o homem agir, certo? E esse homem, individualmente corporal, seria única e exclusivamente potência. Ou seja, naturalmente, os homens são potências movidas pelo desejo e se integralmente livres, ou seja, se realmente admitirmos a existência e a ação do livre-arbítrio, a potência humana não seria limitada por nada. E isso geraria um estado de liberdade total, que é o chamado estado de natureza, que não aparece na obra do Hugo Gross, mas já aparece aqui na obra do Thomas Hobbes. Seria um estado insuportável, um estado de anarquia total em que os homens desejariam e agiriam contra eles mesmos. Então, dentro disso, a partir desse estado de natureza que é insuportável, o que se precisa fazer para que a vida seja então suportável? A criação de um artifício, de algo que não foi criado nem por Deus, nem pela natureza. Esse artifício seria o quê? Seria justamente o estado de sociedade, ok? Que reivindica para si a autonomia do político. E essa é uma questão importante que já vem desde Maquiavel e que é retomada agora por Thomas Hobbes, não só por Maquiavel, tem o Marcílio de Pádua, outros pensadores, que reivindica então que a ordem política não pode ser nada além do produto de uma decisão coletiva. Essa decisão coletiva engendrará um artefato, um artifício, algo que, repetindo, não foi criado nem por Deus, nem pela natureza. Então, é interessante que a autonomia do político, a autonomia do Estado, portanto, é fundada no próprio Estado. É uma fundação circular que não precisa de uma definição externa, e sim, ela parte de uma definição interna. E esse é o grande fundamento da filosofia política de Thomas Hobbes. Se o homem, então, ele é uma potência ilimitada quando ele é livre, no estado de natureza, o Estado, que tem por objetivo o fim da violência causada pela liberdade, ele deve ter também um poder ilimitado. Porque apenas um poder ilimitado consegue ir bater de frente contra um outro poder ilimitado, certo? Não sei se ficou muito claro, mas a questão é a seguinte: no estado de natureza, o homem livre, ele não tem limites, ele tem todos os poderes, porque ele é potência, a sua potência age a partir do desejo. Para conter isso, o estado que se forma artificialmente, ele também deve ter poder ilimitado. E aí se forma o grande deus mortal, ok? Que seria o Leviatã. Para finalizar, essa formação do Estado contratual hobbesiano, se forma então o Leviatã, que seria esse deus mortal, esse deus que age com poder ilimitado sobre os homens. Como vocês podem notar pelo excerto que eu li no começo do texto, ele pode ser tanto uma única pessoa encarnada na figura do rei, né, propriamente dito, se nós formos pensar no contexto dado pelo Thomas Hobbes, mas também pode ser uma assembleia, como o próprio autor nos mostra. Porque, independente da sua forma, o mais importante é o seu caráter de ação político, ok? O Leviatã, o que que ele é? Ele é uma ordem política que põe fim à luta e à violência. Mas isso só ocorre quando os membros da coletividade que criam esse artifício reconhecem a soberania absoluta de uma pessoa moral, entre aspas, externa, o Estado, ok? E como se dá esse reconhecimento? Através de um pacto. Um pacto em que os membros da coletividade renunciam à liberdade. Esse pacto é, ao mesmo tempo, isso que é importante, esse pacto é ao mesmo tempo um pacto associativo, de associação entre seus membros, mas também de sujeição dos seus membros ao Estado. Então, como eu falei no programa sobre o contratualismo do Bobbio, essa tensão entre liberdade e ordem, ela vai ser encarnada de várias formas dentro dos contratualistas, certo? Hobbes renuncia à liberdade para trazer a ordem como o fim do Estado. Então Hobbes, ele traz justamente essa renúncia à liberdade para trazer o Estado como fundação geral da ordem, ok? Então ele renuncia à liberdade para se manter coeso e sem violência que seria gerada na concepção hobbesiana pelo Estado de natureza, pelo Estado de liberdade total, certo? É isso, gente. Muito obrigado por terem curtido mais esse programa. Curtam nossa página no Facebook. Sigam-nos no Twitter, @gis_cast. Me sigam no Twitter também. Curtam os programas semanais, os programas quinzenais, nossos programas normais do feed. E continuem acompanhando quem foi, ok? Qualquer dúvida, sugestão, podem mandar e-mail pro contato@giscast.com.br. E é isso aí, galera. Falou, abração, até mais. Tchau, tchau.